Em 14 de outubro de 2022, Lola Davier, uma menina de 12 anos de idade, foi encontrada morta dentro de um baú de viagem largado nas calçadas de Paris, próximo do apartamento onde ela morava com a sua família. Mais tarde, após a necropsia, os promotores disseram que a menina havia morrido de insuficiência cardiorrespiratória ou por asfixia e compressão cervical. Mas, na verdade, sua cabeça foi quase arrancada. No seu corpo havia lesões no rosto, pescoço e costas. A Lola também tinha sido vítima de abuso sexual. E nos seus pés estavam escritos os números 0 e 1. A motivação do violento crime não foi determinada, porém o seu algoz foi rapidamente identificado. Natural da Argélia, jovem de 24 anos, vivendo ilegalmente na França e mulher da Bia Benkiri. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você gosta do nosso trabalho, peço por gentileza que você clique no like, deixe um comentário e considere entrar para o nosso clube de membros. Sai sempre vídeo com antecedência e também tem um grupo exclusivo lá no Telegram, tá? Tá super legal. Então, se você puder, considere essa possibilidade. Me segue também lá no @oinsólito no Instagram. Combinados? É isso. Recados dados. Vamos aos fatos. Lola Davier era a filha caçula do casal Johann e Delphine Davier Hopital, e ela tinha ainda dois irmãos mais velhos do que ela, o Jordan e o Thibaut. A Lola foi descrita como uma menina doce, alegre e muito amada pela sua família. Ela gostava de esportes e fazia patinação artística, e ela também sonhava em ser enfermeira. Mas naquele dia 14 de outubro de 2022, a vida de todos que a conheciam foi transformada para sempre pela sua morte brutal. O crime impactou os aspectos sociais e políticos da França, em um país de opiniões divididas e radicais em relação à imigração. A garota loira, de jeito infantil, foi raptada a poucos metros da casa dela, quando ela voltava sozinha da escola. Posteriormente, as câmeras de vigilância revelaram que ela foi abordada por uma pessoa e levada para um apartamento no mesmo prédio em que ela vivia. Foi ali que a Lola passou as últimas e piores horas da sua vida. Algumas notícias falam que tudo ocorreu no porão do edifício, mas não procede, pois mais tarde, a sua assassina afirmou que mandou Lola tomar banho antes do abuso, nos parecendo que os crimes ocorreram mesmo dentro de um apartamento. Visto que não temos acesso ao processo, as informações disponíveis vêm da imprensa, que apresenta relatos um pouco diferentes, com detalhes variados do crime. Mas é certo que ela foi torturada, violada, asfixiada e sua garganta foi cortada quase até a separação da cabeça do corpo. Podemos acrescentar a macabra marcação nos seus pés, com os números 0 e 1 pintados com esmalte vermelho, e até o momento inexplicável também que seu corpo estava parcialmente esmagado. Os pés e pulsos da menina teriam sido amarrados, sua boca amordaçada e ela foi perfurada com uma faca. Inicialmente, os sensacionalistas cogitaram um homicídio satânico ou motivado pelo tráfico de órgãos humanos, um medo que paira no inconsciente coletivo de muita gente. Mas essas não foram as motivações para o assassinato dessa garota. Quando às 16h30 a Lola não tinha chegado da escola ainda, os pais ficaram preocupados. Segundo eles, a Lola sabia que naquela tarde de sexta-feira a família faria uma viagem de 3 horas até outra cidade localizada no norte de Paris. Visto que o senhor Johann Davier era o zelador do prédio, ele rapidamente recuperou as imagens do circuito interno de TV ali do prédio, e assim se soube que precisamente às 15h20 a menina esteve conversando com uma desconhecida no corredor do edifício. Nesse momento, a polícia foi comunicada e as investigações oficiais tiveram início. Os pais e demais familiares também recorreram às redes sociais para buscar possíveis informações sobre a localização da Lola. Foi devastador assistir à sequência dos vídeos que mostravam a mesma mulher suspeita saindo do prédio carregando algumas bagagens, dentre elas um grande baú que logo seria abandonado nas proximidades daquele imóvel. Testemunhas afirmaram que viram a mulher andando com aquelas malas com bastante dificuldade, devido, logicamente, ao peso delas em relação ao seu tipo físico ali, né, que era muito magra. Consta também que ela chegou a deixar as bagagens do lado de fora de um café e foi até a padaria em frente para comprar um croissant. É sangue frio que fala, não é? Pois é. Por fim, o corpo massacrado da pequena Lola foi encontrado à noite, às 23 horas, quando um morador de rua relatou à polícia a descoberta de um baú contendo o corpo de uma adolescente. Isso no pátio interno de um prédio de apartamentos. O corpo da menina estava escondido embaixo de panos e duas malas estavam ao lado do tal baú. Na manhã do dia seguinte, sábado, por volta das 10 horas da manhã, a mulher suspeita, que ela vista lá nas gravações, foi detida, ali mesmo no prédio onde vivia a família Devier. O nome dela, Dabia Bankired. Assim, nesse momento, as perguntas agora eram outras. Por Deus, quem era essa mulher? E qual o motivo do cometimento desse crime abominável contra uma criança? Então, pessoal, eu peço atenção aos detalhes agora. Ela foi descrita como uma jovem argelina que 6 anos antes tinha entrado legalmente na França com um visto de estudante. Nós não sabemos exatamente o que se passou na vida dela durante esse período, entre 2016 e 2022, mas quando ela cometeu o crime, seus documentos de autorização de permanência no país europeu estavam vencidos. Em 20 de agosto, ou seja, 2 meses antes, ela foi parada em um aeroporto francês e nessa ocasião as autoridades protocolaram que seu visto de residência havia expirado. Uma vez que ela não possuía nenhum registro de outra infração de leis locais, Dabia não foi detida. Ela apenas foi instruída a deixar o território francês dentro do prazo de 30 dias. Ou seja, pessoal, a argelina recebeu uma ordem temida pela maior parte dos imigrantes ilegais, a famosa sigla OQTF, que significa a obrigação de deixar o território francês. Sobre isso, inclusive, vale aqui uma pequena observação para vocês. Essas ordens aí, OQTF, são conhecidas por serem desrespeitadas por 90% dos imigrantes. Os argelinos estão entre as nacionalidades consideradas mais propensas a abusar do sistema de imigração. Dabia, após o incidente com as autoridades francesas, permaneceu no país. Como era bastante comum para ela, a moça visitava e até mesmo se hospedava durante dias no apartamento da irmã, Friha, um AP no mesmo prédio onde a família Davier habitava, lá na rua Manan, número 119. No começo das investigações, falou-se muito dela como uma pobre coitada, que ela seria uma pessoa sem teto, vítima do sistema imperialista e vivendo nas ruas de Paris como uma indigente, doente mental ou alguma coisa desse tipo. Mais tarde, essa versão, no entanto, desapareceu diante das evidências encontradas nas redes sociais, onde, sob um pseudônimo, a mulher de 24 anos aparecia bem vestida e maquiada. Nessas imagens, vocês podem ver a suspeita ostentando um modo de vida bem glamouroso. Atualmente, o Facebook dela não possui mais nenhum conteúdo, e uma página no Instagram associada ao seu nome tem alguns posts sobre o caso criminal. Já em relação ao nosso comentário anterior sobre o imperialismo francês, é porque durante mais de um século a Argélia foi colônia da França, situação que só mudou com uma guerra e posteriores acordos para a autodeterminação do povo argelino. Mas, desde aquela época, são tensas as relações políticas entre os dois países. Lembrando que a França é um país geograficamente pequeno e, para os franceses, os imigrantes sempre representam uma bênção e uma ameaça. Mas, pessoal, deixando de lado os temas de geopolítica, por assim dizer, que não são a nossa praia aqui, obviamente, apesar de que, neste caso, eles constituem uma parte do pano de fundo da história criminal, não é? Pois bem, voltemos então aos fatos. As investigações policiais no apartamento de Friha, a irmã da Dabia, as imagens gravadas, bem como as evidências médico-legais, levaram à detenção imediata da suspeita. E ao ser oficialmente interrogada, a mulher admitiu ter assassinado a Lola. Quanto à motivação do crime, até agora, ela permanece um mistério. A linha de investigação das autoridades levou em consideração a tese de vingança pessoal por causa de um incidente ocorrido entre Dabia e a senhora Delfine, a mãe da Lola, e também funcionária do condomínio, tal qual o marido, como vocês se lembram. Fontes próximas aos Deviers mencionaram uma discussão entre as mulheres dias antes do crime, quando a moça foi impedida de entrar no prédio. Outras versões falam que a senhora Delfine se negou a entregar nas mãos de Dabia uma cópia da chave de entrada do prédio ali, do imóvel, não é? Aparentemente, aquelas coisas de não ser morador, ser visita, seu nome não constar no registro de moradores, situação até meio que comum em imóveis residenciais, que tentam aumentar a segurança de um prédio por meio do controle de acesso de visitantes e tal. Caso realmente esse tenha sido o problema, é lastimável que ele não tenha sido resolvido com uma conversa, não é? Mas fazendo um parênteses aqui, com essa história aí de vingança pessoal e tal, pode ser também uma vingança, de repente, dos franceses, não é? Pelo tratamento ali que ela alegava ter tido. Mas não nos esqueçamos das postagens nas redes sociais. Então, não é? Por fim, a criminosa ficou detida em isolamento na prisão de Fresnes, ao sul de Paris. E como todos já devem imaginar, laudos iniciais atestaram que ela foi vítima de violência doméstica e abusos no passado, e que então deveria passar por um exame psiquiátrico. Essa prisão preventiva determinada pelo juiz foi decidida por vários motivos, dentre eles, risco grande de repetição, uma vez que Dabia não mostrou empatia ou outros sinais de arrependimento durante suas entrevistas com a polícia, risco também de destruição de provas, pressão que ela poderia fazer em possíveis cúmplices, caráter excepcional do caso e sua ressonância com a opinião pública. E a Dabia também se vangloriava de vender partes de corpos humanos como se ela tivesse alguma conexão ali com um grupo de tráfico de órgãos. Seu comportamento diante dos policiais foi bem bizarro. Ela falou coisas desconexas sobre o crime, ora assumindo homicídio, ora contando histórias delirantes. Ela chegou a declarar: "Fiz o que tinha que fazer." Amigos e a irmã dela disseram que a jovem vinha apresentando episódios de sonambulismo. Outros afirmaram que ela estava muito estranha, como que surtada sob perturbação psíquica. Talvez estivesse deprimida ou fosse bipolar. Isso por causa das suas frequentes mudanças de humor, não é? Pois bem, abduzidos, a gente está bem habituado já com essas argumentações, né, de fragilidade repetidamente apresentadas aqui pela defesa dos criminosos, não é? Principalmente dos violentos. De que o sujeito é portador de problemas mentais, réu inimputável, blá blá blá. Pois é. Quanto disso é verdade, ou se uma pessoa pode enlouquecer após cometimento de uma violência atroz, como foi a execução de Lola Davier, nós não sabemos, não é? Porém, o que faz a diferença nessa investigação é que os policiais passaram um pente fino nos hospitais psiquiátricos e nos serviços de atendimento emergenciais de todos os tipos lá em Paris. A mulher argelina jamais foi vista ou atendida. Ela nunca pôs os pezinhos em um consultório psiquiátrico na França nos 6 anos que ela viveu lá. Ou seja, fica bem difícil de acreditar que sua lucidez estivesse comprometida, não é? Apesar de que ela relatou aos médicos que estava vendo e conversando com fantasmas. A outra tese, aquela relacionada à sua precária condição de vida, pobre imigrante e vítima de xenofobia, veio abaixo quando se pronunciou na internet informações sobre Dabia Pankhired. A bem da verdade, foram internautas que encontraram o perfil, eu vou colocar esse perfil aí pra vocês na tela, eu não, né, nossa querida Helena, editora, que expuseram junto com as mentiras da mulher. Surgiram na web, então, até imagens dela de 2019, durante uma briga em um consultório médico. Esse episódio aí ocorreu em 31 de julho de 2019, quando ela, após a consulta, se recusou a pagar, alegando que não havia pedido os cuidados que ela tinha acabado de receber. Ela agrediu fisicamente as duas secretárias médicas. Uma delas afirmou ter ficado com o corpo coberto de hematomas e foi temporariamente afastada por acidente de trabalho. No momento em que saiu do consultório médico, a moça aí, então com 21 anos de idade, afirmou: "Eu vou voltar, vocês não sabem do que eu sou capaz." Muito ativa nas redes sociais, como mencionamos, era no TikTok, onde a senhorita aí era especialmente presente, fazia postagens, sempre super arrumada, apresentando cortes de cabelo, maquiagens glamourosas e sempre em locais caros, como em regiões litorâneas e em clubes localizados nas areias do litoral do mar Mediterrâneo. Nos seus vídeos, ela sorri, faz coreografias, danças sensuais e dubla músicas das trilhas sonoras dos posts. Ou seja, nadinha de nada a ver com o descrito pelo Ministério Público, que apresentou como perturbada a nossa personagem aí, não é? Ah, e consta também no processo que um homem de 43 anos foi acusado de ajudar a mulher a esconder o corpo de Lola, mas sem maiores explicações. A França colonizou, como vimos, nos séculos passados, diversos países. Talvez essa seja uma das razões para o elevado fluxo imigratório que ocorre lá. É claro que existem diferentes opiniões sobre esse assunto. No caso da Lola Davier, o fato de a menina francesa ter sido morta por uma imigrante em situação irregular levou o foco das discussões a ser transferido do crime em si para a postura do governo de Emmanuel Macron, considerado frouxo em relação às políticas de imigração. Ele, o presidente, não é? Inclusive se encontrou pessoalmente com o pai e a mãe da Lola, prometendo apoio total ao caso. Mas essa atenção não foi suficiente para calar a oposição, que tem afirmado que a suspeita desse ato bárbaro não deveria estar em nosso país. Mais do que isso, existe pressão sobre o presidente francês em relação à imigração clandestina e descontrolada. Questiona-se, nesse ponto, o que impede Macron de agir em benefício da população francesa. Os opositores políticos do governo foram rápidos em destacar o status de imigrante ilegal de Dabia, classificando o crime como francocídio ou assassinato de um francês. Protestos silenciosos em homenagem a Lola foram realizados por amigos e parentes, ao mesmo tempo em que o tema foi discutido com fervor em vários comícios políticos. Em função da morte da menina ter se transformado em um tema sensível para a sociedade francesa e europeia, as autoridades agora têm tomado mais cuidado com as informações repassadas à imprensa, de modo a não incitar a hostilidade aos imigrantes, principalmente aqueles do continente africano e de fé muçulmana. E aqui, como eu sempre falo na maioria das produções do canal, quando envolve ali um tema sensível que vai dividir opiniões, lembrem-se, tem gente boa em todos os lugares, bem como gente ruim, tá, pessoal? Então, aí tá o ponto sensível, calcanhar de Aquiles desse tema. Prosseguindo, muitas postagens nas redes sociais de cidadãos comuns expressaram apoio à família desde o início do caso e criticaram as políticas públicas. Em 6 de outubro de 2023, Jordan Davier, de 29 anos, revisitou o assassinato de sua irmã mais nova, a Lola, quase um ano após a tragédia. O rapaz, ao ser entrevistado, declarou que na época do crime ele não estava pronto para responder à imprensa, por medo de falar, movido pela raiva e dizer coisas impensadas, das quais se arrependeria mais tarde. Segundo ele, hoje, o sentimento predominante é a incompreensão. Ele, a família e a sociedade esperam que o julgamento, que deve ser realizado em 2024, traga respostas plausíveis à desgraça que os atingiu. Em 2022, quando da repercussão da residência ilegal de Dabia, o ministro do interior, Gerard Darmanin, anunciou planos para incluir as ordens de expulsão de ilegais nos arquivos de pessoas procuradas pela justiça, ou seja, aplicar com rigor absoluto as leis já existentes. A assassina da Lola estava internada em uma unidade para pacientes difíceis no hospital psiquiátrico de Val-de-Marne e desde sua detenção em 2022, avaliações psiquiátricas foram realizadas para determinar a responsabilidade criminal da Dabia. De acordo com um relatório psiquiátrico apresentado ao juiz de instrução no final de novembro, Dabia não sofre de qualquer distúrbio psicológico ou neuropsicológico que tenha abolido ou prejudicado o seu discernimento. Isso significa que ela poderá ser julgada em um tribunal de primeira instância. Contudo, um laudo pericial revelou que a assassina sofria de um transtorno de personalidade grave e complexo, que apresentava alto risco de violência e tendência à manipulação. De acordo com um psiquiatra que realizou 3 entrevistas com ela, a mulher mostra falta de empatia, ausência de culpa e tem tendência a mentir patologicamente. Para nós, uma psicopata. Para a irmã mais velha, Dabia é a problemática da família, ou a semente ruim. A dor dos pais é infinita e pode ser compreendida em uma única frase. Nossa filha Lola foi jogada para fora como um objeto inútil. Se haverá justiça nesse caso, caríssimos, nós só saberemos em 2024 e certamente fixaremos aí para vocês nos comentários o desfecho dessa história. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece o like e um comentário, tá bom? Um beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.